libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 8º, que fala de uma inesperada intercessão. E estamos acompanhando o diálogo de Gúbio, que é o instrutor espiritual, com Gregório. E observamos o quanto Gúbio ele vai deixando o Gregório falar, quer dizer, justificando aquela sua ação no mal. Ele vem falando daquelas criaturas na Terra que não acompanham a evolução regular e por milhões. Então essas criaturas, na verdade, são servidores das trevas. E ele continua: além disso, os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Nós, sim, é que somos os olhos da sombra, para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Ante o intervalo que se fizera, contemplei o rosto de Gúbio, que não apresentava qualquer alteração. Então vamos observar, meus amigos. Está Gregório falando aqui a justificativa do mal, tudo isso, né? E é, na verdade, um sofisma. O que é isso? É uma explicação em que eu trunco determinado aspecto a meu favor, né? Para que eu tenha razão em relação àquilo. E André Luiz observa que Gúbio, inteligente, superior, percebendo tudo isso, ele não se escandaliza. Gente, há de chegar um momento na nossa vida em que nós poderemos assim, ser surpreendidos com o mal, mas para fazer o bem, sem escandalizar, sem virar aquela situação de condenação, né? De rejeição ao outro que pensa assim, não. Gúbio não apresenta qualquer alteração. Olhando Gregório com humildade, considerou: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer os desígnios. Os fagócitos do corpo humano são utilizados na eliminação da impureza, do mesmo modo que a faísca elétrica irrompe insofreável a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Fagócitos são aquelas células dos glóbulos brancos, né? Que eles acabam defendendo o sistema imunológico, né? Acaba defendendo o organismo de qualquer substância estranha ou irregular que possa surgir. Respeito assim o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras das árvores, sabe também a razão de teu extenso domínio. Entretanto, não concordas em que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade, círculo fechado de circunstâncias que nós mesmos criamos?
É interessante como ele está fazendo o Gregório, que é raciocinar.
Isso, né? Isso.
Então ele está indo aos pouquinhos. É esse que é o papel do doutrinador numa reunião mediúnica, é esse que é o papel da pessoa do atendimento fraterno, e na verdade é esse o papel que nós, espíritas, cristãos, precisamos ter. É sempre isso, porque às vezes quando a gente acha que uma pessoa está errada, e às vezes ela está realmente errada, a gente chega com arrogância tão grande que aquilo ali incentiva mais ainda a pessoa.
É, porque aí a criatura se sente rejeitada pelo comportamento, né? E aqui não, ele está assim, acolhendo, pensando, envolvendo, né?
É interessante que logo no início aqui, quando ele diz, né? Eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer-lhes os desígnios. Então, cada um de nós tem que saber quais são as nossas tendências.
Isso.
Né? Se nós temos a tendência de sermos implacáveis no julgamento, que não tem discussão. A gente bate o martelo. Exato. Como se a gente soubesse, assim...
De todas as verdades, né?
Isso, exatamente. Então, quais são as nossas tendências? Quais são as nossas possibilidades de satisfazer a Deus, né?
Isso.
Então, isso é que vai nos deixar o quê? Quando desencarnarmos, próximos de quem? Então, cada um de nós já pode saber se, quando desencarnar, se vai para uma cidade onde o Gregório é o comandante.
Isso.
Ou se vai para uma cidade onde o Clarencio é
Exato.
O governador.
Né? E aí ele vai. Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que administram esses pousos de sofrimento reparador.
Você vê, né? Olha aí.
Olha a humildade, né?
Porque ele não quer julgar.
Exato.
Entendeu? Ele não é habilitado para isso. Porque ele não tem condição de realmente fazer o julgamento ali totalmente, não. Porque ele sabe sobre o Gregório até um determinado ponto.
Isso.
Ele não sabe sobre outras coisas.
É o que
coisas.
Interessa, né? Ele sabe aquilo que interessa pro trabalho.
Exatamente.
Né?
Então, essa frasezinha aqui, a gente tem que botar na geladeira.
Uhum.
Não estou habilitado a apreciar o trabalho do juiz que administra esse pouso de sofrimento reparador. Sabe? Porque, na verdade, ele bota aqui, né, pouso de sofrimento reparador. Por quê? Porque ele sabe que mesmo aqueles espíritos em sofrimento
tem uma utilidade.
Tem utilidade. Sabe? Tem um motivo para aquilo ali tá acontecendo. Ou seja, ele também está fazendo a parte dele, né? O Gúbio está fazendo a parte dele, mas também enxerga o quê? Que aqueles espíritos que estão ali, lembra de um caso, de um capítulo passado, que era uma moça que estava sendo subjugada.
Isso.
Ali, mas o histórico dela, que eles estavam julgando, ela havia abortado algumas
Isso.
crianças. Né? Então, ela também estava naquela sintonia.
Estava na malha, estava na vibração
Exato.
Daquele fato,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Conheço, contudo, Gregório, os quadros pavorosos que se desdobram ao teu olhar. Observo de perto os criminosos que se imantam uns aos outros. Sondo, de quando bem fez, os tramas sombrios daqueles que jazem nas furnas da dor, magnetizados ao mal que praticaram, e não ignoro que a justiça deve reinar, consoante as determinações soberanas. Todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor, instalado nos corações, redimiria todos os pecados? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade através do serviço fraterno que nos eleve e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despendem a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? Então, observa, ele não ofende, mas também ele não deixa de trazer a verdade que ele tem que trazer, né? Que essa possibilidade de pensar numa forma diferente de agir.
E é interessante que aqui ele está convidando todos nós também
Isso.
a pensar um pouco diferente, a fazer uma avaliação diferente. Porque a gente não sabe, porque hoje a gente pode estar até numa posição de julgar alguma coisa.
Isso.
Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes nós podemos estar numa situação confortável, de uma vida material, assim, de uma forma confortável, para nos prepararmos para poder um enfrentamento.
Determinadas provas, né? Ninguém
Exatamente.
Sabe.
Exatamente. A gente não sabe se a gente vem numa situação onde o meio vai nos proporcionar uma decisão muito séria.
E qual né? será a prova, né?
Pois
a gente não sabe.
Isso.
Qual será nosso resultado? Quem pode falar que está aprovado antes de fazer a prova?
Exatamente. E às vezes a gente acha, vê uma situação, por exemplo, de pessoas envolvidas com tráfico, envolvidas com morte, envolvidas com roubo, e a gente acha aquilo assim um absurdo e tal. E se na próxima reencarnação nós viermos num meio onde isso seja uma coisa muito favorável?
Isso.
Né? Será que nós vamos ter essa resistência íntima? Né? Ou não? Ou vamos usar os artifícios que nós combatemos quando a pessoa fala, ah, mas é porque todo mundo fazia.
Exato.
Né? E às vezes nós somos implacáveis no nosso julgamento. Isso não significa que vamos ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Não é isso. Mas é apenas a gente ter o quê? Uma linha de raciocínio. Olha, isso aqui eu não concordo.
Mas... coerência.
Exatamente, uma coerência. Tem que ter punição, sim, a nossa justiça é falha, sim, a justiça dos homens, as leis, elas são importantes e nós estamos vendo cada vez mais a lei está progredindo.
Uhum.
Né? Hoje em dia, os direitos humanos, que muitas pessoas são contra os direitos humanos, mas olha, se não fosse eles, nós ainda estaríamos nas barbáries.
Isso.
É por conta dos direitos humanos que fazem com que a gente cresça um pouquinho. E às vezes eu vejo, às vezes tem rebeliões em presídios e tem alguma coisa e as pessoas ficam falando, ah, mas o pessoal do direito humano não sabe o que fala e tal. Às vezes pode exagerar, pode, mas é necessário,
exato.
Porque se também não exagerar, sabe-se lá o que nós faríamos.
No calor da paixão,
isso.
O que se faz, não é? Em nome da justiça.
Pois é. Então essas coisas, elas são importantes. Ainda estão destemperadas, é quando estamos fazendo a comida pela primeira vez e erramos na mão, né?
Exato.
Então todo mundo está errando na mão, tanto de um lado quanto no outro. Mas é com o passar do tempo, é com a reflexão que o cozinheiro acerta a mão.
Exato.
Então nós vamos acertar essa mão aí.
Com certeza. E ele continuou, o sacerdote então ele ouviu contrariado e clamou com desagradável inflexão de voz: como pude escutar-te calado tanto tempo? Somos aqui julgadores na morte de todos aqueles que malbarataram os tesouros da vida.
É interessante, né? Porque aqui tem uma lógica o que ele está falando.
Isso.
Vai para lá quem ele quer? Não. Vai para lá quem ele consegue raptar aqui da terra, hipnotizar e levar arrastado? Não. A Madre Teresa seria levada para esse julgamento, Chico Xavier, Irmã Dulce e outros anônimos que nós conhecemos seriam levados para lá? Não. Por quê? Porque isso é uma condição também fluídica e ela está numa faixa mental de ação. Quem é que vão para lá? Quais são as pessoas que vão para lá? São as pessoas que malbarataram os tesouros da vida. Como é que é isso? O que é malbaratar? É não estar nem aí, sabe? É você ter e não dar valor. Então, às vezes, nós temos família e não damos valor à família. Tem o idoso em casa, a gente não dá valor ao idoso. Tem criança em casa.
A saúde, não dá valor à saúde.
Exatamente.
Né? Possibilidade de aprender, e eu nem ligo. E você, não vou contar coisa na minha cabeça, não. E tem a chance de raciocinar e de aprender, mas a criatura não quer aprender.
Exatamente. Então, essas pessoas que não estão nem aí para os tesouros da vida, elas automaticamente se candidatam para ir para esses lugares.
Exatamente. E ele continua: como inocular amor em corações regelados? Não disse o cordeiro certa vez que não se deve lançar pérolas aos porcos? Para cada pastor de rebanho na terra, há 1000 porcos ostentando as insígnias da carne. E se o teu mestre reclama pegureiros ao seu apostolado, que fazer de nossa parte se não constituir equipe de inteligências vigorosas especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sob nossa vara diretiva? Os dragões são os genes conservadores do mundo físico e se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Coerentes com a lógica, não entendem o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a terra de um dia para o outro, desintegrando-lhe os abismos escuros, a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar, nesse clima celestial, as consciências de todos os leões, panteras e tigres, pela extrema analogia que ainda aguardo com essas feras? Almas essas que habitam formas humanas aos milhares de milhares. Que seria do céu, se os céus, se não vigiássemos os infernos? Olha que argumentação, Berenice.
É verdade, né? Porque muitas vezes a gente, muitas pessoas questionam, né? Porque se todos nós somos filhos de Deus, se Ele é Criador de tudo, por que, que Ele não dá um jeito logo e tudo se resolve, né? E todo mundo já fica bom de uma vez, ou todo mundo já nasce bom de uma vez. Pensando de uma forma muito simplista, isso faz sentido, ó. Mas da mesma forma, como nós também com as nossas crianças, o processo de educação, o processo de conquista íntima, cada um de nós. Então veja que tudo tem uma lógica, tudo tem uma cadência, tudo tem um... E gente, receber... vivenciar o merecimento.
Ah, pois é.
Quando ele é lícito, eu acho que isso não tem preço.
É maravilhoso. Porque o espírito vai adquirindo autoestima. Eu sou capaz. Então, isso aí não é vaidade, não. É autoestima. E é importante a gente trabalhar esse aspecto, né? Ele, então, deu uma gargalhada nessa sarcástica estrepitosa e colocou: o Masgúbio nos perturbou. Com simplicidade falou: ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. O sacerdote fez vibrar uma campainha que me pareceu destinada a expandir-lhe as expressões de ira e gritou rouquenho: cala-te, insolente! Sabes que te posso punir. Sim, concordou nosso orientador, imperturbável. Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. Eu e meus companheiros, a leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade de teu coração, estamos prontos a recebê-las. Conhecíamos de antemão as probabilidades contra nós nesta aventura. Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder supremo que te permite aplicar a justiça. Gente, que beleza, que humildade.
É verdade, né? E aqui ele está sendo muito honesto, está sendo muito sincero, né? Porque mesmo que eles fossem levados à prisão, para a tortura, ele ia saber o quê? Que aquilo ali passa. Exato. Mas o resgate daquilo, resgatar, tocar o Gregório, para ele está acima de qualquer coisa. Porque
é o foco.
Exatamente, porque resgatando o Gregório, quantos outros corações não serão atingidos?
Exato.
Né? Quantos exemplos serão tocados? Lembra que os cristãos iam para a arena com muita tranquilidade, mesmo sabendo que seriam torturados, seriam mortos e tal, mas a convicção de que aquilo passa e aquilo ali é um momento e que o porvir está acima de qualquer coisa, aquilo ali dá uma tranquilidade que é essa tranquilidade que a gente não consegue entender.
Exato.
Ainda. Né?
Exatamente. E ele continua dizendo para nós. Gregório, então, fitou, olhou o Gúbio assombrado, à vista de tamanha coragem. De certo, aproveitando a transformação psicológica do momento, enunciou com firmeza serena. Declarou no Matildes, a nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu e que tuas elevadas qualidades de caráter permanecem violadas, não obstante a direção diferente que imprimiste aos passos. Por isto mesmo, identificando-te o valor pessoal, chamo-te de respeitável nos apelos que te dirijo.
É muito interessante isso aqui, porque ele está falando... Lembra que ele disse que ele não mente, né? O Gúbio não mente. E o Gúbio enxerga nele uma pessoa respeitável, por quê? Porque ele é fiel àquilo que ele acredita.
A ideia dele.
Dentro dos propósitos dele, ele tem aquela fidelidade, né? Então, realmente, ele não está mentindo e está falando aí dessa qualidade dele, né? Que permanece inviolada, porque ele está convicto daquilo e ele faz exatamente aquilo que ele acha.
E aí ele vem dizendo que a cólera do sacerdote pareceu amainar-se. Não acredito em tuas informações, mas se é claro nas rogativas, não disponho de tempo para falas inúteis. Venerável Gregório, serei breve. Ouve-me com tolerância e bondade. Não ignoras que tua mãe espiritual jamais esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e morte sem razão de ser. Escutando o informe, o sacerdote modificou-se visivelmente, expressando na fisionomia inquietante, né, uma inquietação muito grande. A estranha auréola que lhe revestia a fronte revelou tonalidades mais escuras. Dureza singular transpareceu-lhe nos olhos felinos e os lábios se lhe contraíram numa expressão de infinita amargura. Tive a ideia de que ele nos fulminaria, se pudesse, mas conteve-se imóvel, apesar da expressão agressiva e rude.
Você vê quando que o Gregório ia se conter em alguma coisa.
Exato.
É. Mas só que o Gregório, ele já reconhece quem é Gúbio. Exato. A grandeza moral de Gúbio. Ele já sabe que Gúbio ali não está para brincadeira. E lembra que ele falou que ele julga sempre quem? As pessoas que estão envolvidas naquelas questões, né? As pessoas que malbarataram a vida, lembram? O Gúbio não é uma pessoa que malbarata a vida. Então, o Gúbio tem uma ascensão moral nesse momento de enfrentamento que, em outras ocasiões, o Gregório mandaria fuzilar, mandaria castigar ao máximo pelo desrespeito. Nesse momento aqui, ele atura o Gúbio, né?
Exatamente.
Então, isso mostra o quê? Que a nossa condição moral, ela é respeitada sempre, porque ela é uma imposição.
No livro Espíritos, quando fala na questão, na 99 para frente, na hierarquia dos espíritos, Kardec pergunta se haverá entre os espíritos alguma hierarquia, alguma subordinação. E os espíritos falam que sim. E essa hierarquia é irresistível, gente, por quê? É moral, não é transitória.
Exatamente.
É moral.
A vontade de Gregório é fulminar. E Gúbio sabe sobre isso. Mas o Gregório não tem cacife para isso.
Não.
Ele não consegue isso. Por quê? Porque é uma questão moral. Então, o que acontece? Ele aqui, isso já começa a ele se colocar num patamar já de abertura. Né? Ele já está ali, olha, isso aqui eu não consigo realmente fazer esse enfrentamento. E quando a gente lê a biografia, quando a gente assiste o filme de Madre Teresa, da própria Irmã Dulce, casos do Chico, a gente percebe em várias situações onde essa questão moral ela foi de uma forma realmente irresistível. E tantos outros anônimos, é incrível, eu conheço pessoas que realmente têm uma capacidade, que têm uma moral assim conquistada e como automaticamente o respeito se dá.
Exato, né? Como exatamente.
São pessoas que quando elas chegam, existe realmente um respeito natural,
uma
entendeu?
Vontade de ouvir, né? Um acatamento, né? Que não é imposto, é a própria posição de coerência moral, a lei de Deus, né? É na verdade, a criatura que ouve a consciência está dentro da lei. Essa lei de Deus, ela vai se expressar onde estiver.
É um
respeito.
Uma vez teve um político muito famoso no Brasil e uma vez ele falou uma frase que foi assim manchete de jornal e revista. Ele falou que ele preferia ser respeitado do que ser amado.
Ser amado, exatamente.
E é interessante porque ninguém é respeitado se não for amado.
Exato, né? Exatamente.
Então, na verdade, ele não é respeitado, ele é temido.
Exato.
Como o Gregório. O Gregório não é respeitado, o Gregório é temido. O Gúbio é respeitado. Tanto é que o próprio Gregório o respeita. Gregório não tem medo dele, mas o respeita. E o Gúbio não tem medo do Gregório, sabe quem o Gregório é e por saber sobre o Gregório e principalmente saber sobre si, próprio, é que ele vem com essa fala tão, tão mansa, mas é uma mansuetude recheada da compreensão verdadeira. Exato. Não de um fingimento apenas para enganar o Gregório, senão o Gregório perceberia. Mas isso que é interessante, que fica assim, gravado na nossa memória, para que cada um de nós conquiste o seu espaço, da sua própria conquista moral. E assim a gente fica num patamar de ser respeitado de uma forma natural. Quem não se sente respeitado, pense sobre isso, porque o respeito é algo que vem naturalmente. O temor não, cada um pode impor o temor por questões financeiras, por N questões, às vezes de comando, você determina o temor. Mas vamos focar em sermos respeitados. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.